Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
A gente está no Teatro Procópio Ferreira, nos camarins. A gente já ouviu alguns sinais aqui e a gente vai conversar com o Oscar Filho. Prazer conversar com você,
Opa,
Oscar.
Opa, prazer é meu. Valeu pelo espaço aí.
Oscar, queria que a gente falasse um pouquinho, ou seja, a tua visão do comecinho da trajetória de vocês. Vocês desde 2006, você está no grupo desde o começo. Vocês, nem com bola de cristal, dava para prever o sucesso que vocês estão tendo, né? Coisa meio ruim de se ouvir, mas esse sucesso prolongado já há 4 anos.
Então, quando a gente começou, tinha a Terça Insana estava bombando, assim, estava num auge, estava incrível. E a Terça Insana, eu acho que foi a coroação, principalmente no teatro, assim, desse humor que a gente já conhece, que é tradicional nosso, né? Que é um humor que você se veste de alguma coisa e fala o seu texto e tudo mais. Eu acho que, a partir daí, com o início do Clube da Comédia, eu lembro de uma vez, quando a gente estava na estreia, inclusive, tinha 20 pessoas na plateia, sei lá. Eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu acho que eu estou participando de uma coisa que vai movimentar muita coisa. Eu senti isso. De alguma forma, eu senti isso, mas eu não sabia exatamente o que era. Que eu acho que é um novo jeito de fazer humor que as pessoas não conheciam muito aqui e que deu margem para outras coisas, tipo improvisação e uma série de outras coisas que estão surgindo por aí. Tipo Fritada mesmo, que ele estava falando agora, entendeu? São programas e maneiras de fazer lá fora que se faz há muito tempo, que agora a gente está descobrindo aqui. Stand-up é uma coisa muito antiga, né?
Então, só agora. E fazer de uma maneira diferente, não é isso, Oscar? Tem um sabor brasileiro, tem uma forma diferente de se fazer.
Quando a gente começou a fazer, pô, vocês vão fazer que stand-up coisa de americano, sem graça, tal. É lógico, porque eles estão falando do deles, entendeu? Da aldeia deles, o que acontece na esquina deles. Aqui a gente vai falar da nossa, entendeu? Muito provavelmente, quem vem de fora vai falar, meu, o que eles estão falando aqui? Não tem graça isso. Então, assim, faltava isso, faltava a gente fazer do nosso jeito, entendeu? E é isso, acho que mas foi além do que eu imaginava. Eu imaginava que ia ser alguma coisa legal que eu ia participar, mas eu não imaginei que fosse ser tanto assim como está sendo, né? Porque muita gente fazendo stand-up hoje em dia, que eu acho muito bom, né?
Frutos até desse sucesso, né? Desse modo que vocês encontraram de fazer comédia. Uhum. Fazendo um paralelo com coisas anteriores, né? Ou seja, com comédia de antes, que você estava comentando até do Terça Insana, de vestir personagens. Uhum. Aqui vocês são vocês.
Sim.
Né?
Uhum.
Esse é o desafio principal. De estar no monólogo, num contato bastante próximo com o público, com esse time mais ágil, essa criação de texto, o que é mais difícil, o que pega mais na hora de criar? Oscar?
Eu acho que o stand-up em si, sabia? Porque assim, num show de humor, e eu já fiz também esse tipo de humor de personagem, já fiz muito inclusive, numa noite você faz de dois às quatro, cinco personagens. Então, por exemplo, é muito possível de alguém vir e falar assim, Oscar, aquele personagem que você fez tal é muito bom, aquele já, agora, sei lá, aquela menina já não gostei, entendeu? Então, assim, não é o Oscar que está na linha, é o personagem. Ah, aquele personagem X eu não gostei, mas outro sim. Oh, eu gostei de todos os personagens, nossa, não gostei de nenhum personagem. Mesmo que não goste de nenhum personagem, são os personagens, não sou eu. Vai demorar um pouco para a pessoa entender que eu sou um mau ator, entendeu? Para ver que os personagens são ruins e falar, putz, ele não é um bom ator, entendeu? Já no stand-up, isso é muito mais rápido e muito mais automático. Esse cara é bom, esse cara não é bom. Esse cara falou coisas interessantes, esse cara não. Esse cara falou coisas que a plateia se identificou, esse não. Porque no stand-up eu chego e falo assim, oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Filho. Pronto, não é personagem. Então eu tô ali nu praticamente, porque... se a gente está em cima do palco, a gente está buscando aprovação, né? A gente está falando para um monte de gente e as pessoas têm que aceitar o que você vai falar, porque senão você não fica uma hora e meia em cima de um palco, né? Então, acho que a parte mais difícil é o próprio stand-up, a própria ideia de stand-up. Eu acho uma loucura, eu acho um suicídio, na verdade, assim. Se eu for parar para pensar tecnicamente no que é, eu vou embora agora, nesse momento.
Tentativas de suicídio todas as semanas, vários dias da semana,
Pois é. Porque isso, às vezes você está, por exemplo, aqui tem 700 pessoas, está lotado. Se eu chego ali e esqueço, são 700 pessoas me olhando e falando, e aí? Pra onde você vai? O que você vai fazer? Porque elas percebem quando você erra o texto, ou você... quando você esquece o texto ou erra o texto. Então, é bar, mas é legal.
O que a gente estava comentando até agora, né, ou seja, com os outros integrantes do Clube da Comédia, não existe fórmula, por mais que exista aí um, né, que depois de um tempo de tanto fazer, existe quase uma métrica aí na criação, de saber o tempo de resposta da plateia. Uhum. Mas, assim, não existindo essa fórmula, piadas, né, para ser mais simplista, piadas iguais ou o mesmo texto, com plateias diferentes, uhum, pode funcionar de maneira diferente? Como é a reação em geral? Tem a ver com os sotaques, os dialetos, as plateias diferentes? Pode ser no Teatro Procopio Ferreira, toda quarta, plateias diferentes, às vezes funciona o texto para uma e para outra não? Como é que é?
Então, geralmente quando você está no mesmo lugar, sim, funciona sempre. Por exemplo, se eu apresento sempre aqui um texto X, ele vai sempre funcionar, porque se funcionou uma vez, duas, três, quatro, dez, ele tende a continuar. A não ser que eu vá lá e fique morto diante das pessoas, só falando o texto decorado, entendeu? Mas se você pega esse mesmo texto e leva para uma cidade interior, por exemplo, o entendimento pode ser diferente. A velocidade com que chega pode ser diferente. Porque aqui é metrópole. Então as pessoas vêm pro teatro, elas acabaram de colocar o carro no estacionamento, elas têm que pegar o ticket, elas têm que sair correndo porque o estacionamento fecha às 11 horas. Então elas estão nesse clima de, tá, tô rápido. No interior não, o cara chega em cima da hora, entendeu? Compra um convite na hora, daí ele tá lá, entendeu? É muito no tempo dele, entendeu? Então é diferente, são públicos distintos, assim. E claro, o público do sul é diferente do norte e por aí vai.
Você está dizendo...
Mas,
oi,
desculpa
eu.
Não, porque assim, eu achava isso também, que não tinha uma métrica, sabia, que não tinha uma equação. Mas eu começo a perceber que não, que tem sim. Que eu acho que quanto mais honesto eu for comigo, quanto mais verdadeiro eu for comigo, com a plateia, no passar dos anos, eu vou perceber como eu funciono, qual é a minha... Eu vou entendendo a minha personalidade. E as pessoas vão ter que aceitar a minha personalidade ou não, entendeu? Mas se eu for o que eu sou de verdade, sem esconder nada, sem aumentar alguma coisa ou diminuir uma coisa, eu acho que isso tende a dar certo. Por que eu tô falando isso? Bill Cosby, eu vi um show do Bill Cosby, que é antigo pra caramba e tal, e ele fazia o texto sentado, com o microfone no joelho, assim, sabe? Apoiando no joelho e falando o texto. E numa calma. E não tinha piada, não tinha, assim, a preparação, o tema, a preparação e a piada. Ele ia falando das coisas. Não, porque na minha casa é assim, porque minha mulher... E as pessoas iam morrendo de rir, entendeu? E daí eu vi agora um texto, uma apresentação que ele fez num congresso, agora, que ele tá velho, tá gordo, tá... E ele falando na mesma calma, como se ele estivesse no teatro. Eu falei, cara, porque tem uma tendência de ser diferente, né? No teatro é uma velocidade, quando você está num evento é outra velocidade, entendeu? Porque num teatro as pessoas pagam para te ver, num evento não, pagam para você estar lá. Só que necessariamente as pessoas que estão ali não querem exatamente te ver, né? E ele ali falando numa calma, então acho que ele entendeu, acho não, tenho certeza, que ele entendeu a personalidade dele, soube dominar isso e soube colocar isso de forma artística, entendeu? Então... É uma equação, mas não é também, entendeu? Não é, mas é. Então fica essa... Acho que é mais ou menos por aí. Você tem que ser honesto, sobretudo, com você.
Oscar, entram nessa equação ingredientes como o carisma, a identificação desse público com relação... O público nota que você está sendo verdadeiro, se identifica com essas situações que você propõe... Porque justamente faz parte do teu dia a dia, as pessoas sentem isso, ou seja, do que tem de verdadeiro no que você propõe, nesse texto que você propõe?
Eu acho que sentem, porque se você erra um texto, por exemplo, e finge que não errou, a plateia saca. Se você assume que você errou, elas riem muito mais. Por quê? Porque elas estão ali, não que elas sabem conscientemente, é inconsciente. Ela sacou, de alguma forma, que algo está errado. E se você fala, você traz no consciente da pessoa. Então ela fala, caramba, é isso, entendeu? Então se você está presente o suficiente para mostrar isso para ela naquele momento, ela vai sacar, ela vai entender. É como você, sei lá, você está ensinando alguém para numa lição, por exemplo, entendeu? A pessoa sabe mais ou menos, mas ela não sabe, porque está no inconsciente dela. Quando você traz à tona, ela fala, ah, claro, é isso. Lógico, como eu não vi antes, entendeu? Então se você está em cima do palco morto, entendeu? Se você está ali falando só um texto, eu já vi muitos humoristas se darem mal por causa disso. Vão lá, decoram um texto e só falam. Ele só sobe, ele é um burocrata do humor, entendeu? Sobe lá, fala o texto, a plateia não ri, aplaude mais ou menos, e o cara acha que foi incrível ainda, entendeu? Porque ele não está conectado com ele mesmo, entendeu? Não está conectado com a plateia, não está conectado com nada. Então, e o carisma é uma coisa muito relativa também, porque eu estou tentando descobrir exatamente o que é carisma. Porque, por exemplo, o Danilo é um cara que muitas vezes ele entra largado e as pessoas gostam justamente disso. Mas por quê? Porque ele é honesto com ele mesmo, ele não está fazendo um tipo, ele é daquele jeito, entendeu? Agora, algumas pessoas imitam o Danilo, por exemplo, entendeu? E não dá certo porque elas não são daquele jeito. Assim como eu já vi pessoas me imitarem, o Rafinha e tudo mais. Então, quando eu falo isso de carisma, por exemplo, o Danilo, teoricamente, é um cara que não teria esse carisma de chegar e abraçar a plateia já de cara, mas é um cara que vai conquistando demais as pessoas e muito rápido, mas sem fazer esforço, entendeu? Então, o que é carisma, né? Eu tô tentando descobrir. Tentando.
Oscar, queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória antes, né, do Clube da Comédia. Uhum. Quando pintou essa vontade de fazer comédia, ou seja, você já decidiu ser ator sempre direcionado à comédia, ou na verdade a tua trajetória antes disso, como ator, artes cênicas, encenando tragédias, comédias e tudo mais, como que foi essa descoberta?
Então, eu nasci em Atibaia, daí eu lembro que com 13 anos eu fui ver o primeiro ensaio que eu vi na vida. Naquele dia, com 13 anos, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. A partir daí eu comecei a fazer umas peças produzidas por nós mesmos e tudo mais. Daí em 97 eu vim para São Paulo fazer um curso com os Menestréis. Em 2000 eu vim para fazer o INDAC, fiquei 3 anos estudando no INDAC, me formei lá. E nesta meiola, uns amigos falaram, vamos brincar de fazer humor? Vamos. Começou a dar certo. Em 2005, Rafinha me telefona e fala, Oscar, vem aí, vamos fazer stand-up. Putz, eu não sei, a gente aprende junto e estamos aqui agora. Quando eu saí de Atibaia, eu queria ser ator dramático. Hoje eu sou repórter de um programa humorístico. Quer dizer, não tem nada a ver com o que eu estava imaginando, entendeu? Então, eu não tive controle nenhum sobre o que aconteceu. Foi tudo muito por acaso e muito natural.
Uma coisa levada à outra.
Sim, foi eu prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo em volta, né? Porque às vezes acontece uma coisa boa, mas que ela não se mostra boa exatamente de primeira. Às vezes ela aparece como uma coisa meio difícil, assim, você fala, não vou fazer isso não. Mas se você, não, peraí, vou ver ali. Daí você vai e dá certo, entendeu? É isso, quando o Rafinha me ligou e falou, meu, você tem que escrever textos a cada mês e tem que ter 15 minutos, eu falei, cara, isso é impossível, isso não dá. Exatamente, cabelo em pé. Mas aí eu fui vendo que não, que dá, que tem as maneiras de você fazer e tal, tem as pessoas te ajudando em volta e tal.
A gente vê muito, vamos dizer, na comédia mais tradicional, assim, sempre um outro humorista que funciona, que eu acho que o termo técnico é escada. É. E quem é nesse exercício de vocês no comédia stand-up? É o público mesmo? É alguma personagem? Existe algum truque? Como é que é esse partilhar, na verdade, na hora do... Opa, a grinha providenciar. Oh, é.
Então, eu acho que o escada sou eu. O escada de mim sou eu mesmo. Porque eu dou o tema, eu preparo o tema e eu faço a piada. O escada seria aquele cara que prepara, né? Levanta a bola pra você cortar. Eu mesmo tenho que levantar minha bola e eu mesmo tenho que cortar. Então, o escada sou eu e é todo mundo ao mesmo tempo. Eu costumo achar que não sou eu que tô fazendo show ali em cima. É todo mundo que tá participando de uma coisa só, entendeu? É uma coisa, pelo menos, que eu sinto, assim.
Uhum. Oscar, falando aí desse outro projeto que você tem levado adiante, também com bastante sucesso, que é o CQC. Você comentou, o humor. Mas também tem uma coisa de um jornalismo crítico com uma visão bastante diferente. Uhum. Como tem sido, também, assim, caiu no colo, mais ou menos, como a gente estava falando, ou seja... vocês já estavam fazendo o Clube da Comédia, surgiu o projeto e vocês abraçaram. Foi um desafio que também te preocupou no começo e você vem fazendo com êxito, mas assim, também não esperava? Como é que é?
Eu estava um dia no Clube da Comédia, chega o produtor para mim e falou, Oscar, ligou um paraguaio aí para mim. E assim, como a gente fazia humor fazia um tempo já, apareciam as coisas mais absurdas que você pode imaginar, entendeu? A gente foi fazer festa de aniversário para 5 pessoas, apareciam umas coisas bizarras, fizemos show em pizzaria, daí ele falou, tem um paraguaio aí, daí eu falei, Vamos ver esse paraguaio aí. Porque geralmente o cara que tem um sotaque assim é o cara que realmente vai te enrolar pra alguma coisa. É incrível, tô generalizando, mas é verdade, é incrível. Daí eu liguei, era um produtor do CQC, falou: Oscar, tudo bem? Então, eu já tinha feito um teste pro CQC sem saber que era o CQC exatamente, que era um teste pra Band. E eu imaginava que era alguma coisa, porque alguém tinha me falado, já que eu não lembro, inclusive: ó, tem um programa novo vindo por aí e esse teste vai fazer, eu acho que é pra aquilo. E casou, sabe? O tipo do teste tinha a ver com o tipo do que é o CQC. Daí eu fui fazer o teste, daí eu descobri que o Diego Barredo, que é o cara que hoje em dia é o diretor da Quatro Cabeças, né? Não só do CQC, mas da Quatro Cabeças, ele viu meu vídeo um ano antes de me convidar para fazer o teste. Lá na Argentina, ele estava fazendo o casting e procurou pela internet e me achou lá. Eu falei: meu, que bizarro, porque o vídeo que eu coloquei lá... E que, sim, e o vídeo que eu coloquei lá e que ele viu foi um vídeo que eu coloquei de brincadeira, para mostrar, inclusive para Margot e para o Ricardo, que são os produtores atuais. Eles moravam em Extrema e um dia o Ricardo mandou um e-mail: ah, você não quer fazer um show aqui em Extrema? Daí eu fui até lá, porque eu estava indo até lá mesmo. Foi uma grande coincidência, assim. Aliás, olha que louco, cheio de... Estava indo lá ficar um final de semana em Extrema e eu saí de Extrema e falei: cara, estou indo para ir. Como assim? Falei: porque... Nossa, que coincidência, eu tava, fui lá. Daí ele falou pra mim: mas como que é, mais ou menos? Eu falei: peraí, liguei pra um amigo e falei: ô Léo, coloca aquele vídeo pra mim no YouTube, porque ele já tinha me oferecido. Coloca aquele vídeo no YouTube, porque tem aqui duas pessoas que querem ver, e daí já mostra. Demora? Não, 5 minutos tá aí. Colocou 5 minutos, a Margot e o Ricardo viram e falaram: nossa, que legal, tal, tal. E daí foi este vídeo que eu coloquei de brincadeira, que o diretor viu na Argentina e me chamou pra fazer o teste de CQC. Então, assim, é por acaso, mas não é, né? É
aquela... interessante.
Pois é, é inexplicável. Pensando agora, eu tô pensando isso agora, falei: caramba, é louco, né? Tipo, eu ele me mandar o e-mail, eu tá indo pra Extrema, eu colocar o vídeo e esse vídeo ficar lá e a pessoa ver e ser o que... E ser o veículo que me leva pro CQC.
Mudança de público, mudança de vida depois do CQC, vocês são muito mais abordados, assediados do que antes, já eram normalmente no Clube da Comédia. A gente sabe, né, que existe um público fixo até, uma plateia cativa, né, do Clube da Comédia.
Quando eu não estava no CQC ainda, eu estava voltando de um show que eu estava fazendo em Curitiba, e tinha uma parte lá da estrada que estava estourado e tudo mais, e demorava, era uma parte que você parava, você tinha que ficar 1 hora e meia esperando desopilar para continuar. Daí eu desci do carro, porque todo mundo estava descendo o carro, daí fui esticar as costas, vem o cara e falou: meu, você é Oscar Filho? Eu falei: sou. Cara, vi seu vídeo semana passada, meu, muito engraçado. Lá, tal. 2 semanas depois, minha namorada bate o carro, de madrugada, era tipo meia-noite, meia assim, fomos fazer o BO. Daí a gente conversando, tá, pô, que chato, tá? Quer dizer, bate o carro, não, o cara, ele entrou do nada, ela bateu atrás com tudo. Daí a gente, pô, que chato, né, a gente aqui, tal, tal, tal. Daí o policial ouvindo e rindo, o policial fazendo o BO. E a gente começou a estranhar, falou: meu, o que esse cara tá rindo? Ele que tava rindo porque ele tinha acabado de ver um vídeo meu também, tipo, ele mostrou à tarde pra namorada, mulher dele. Então, assim, acontecia essas coisas, tipo, pô, caramba, né, que engraçado, a coisa tá se proliferando mesmo. Mas o CQC tá na Band, a Band é nacional, não tem como, né,
apesar da internet ser mundial, né?
Mas... Exatamente. A internet é um veículo que alcança muita gente, mas muita gente ainda não tem internet rápida, não tem internet rápida, então é muito nas capitais, né, principalmente. E televisão, praticamente de hoje em dia, qualquer um tem, né? Seja ela 2 polegadas ou 79 polegadas. Exatamente. Então a pessoa acaba vendo, né? Ela acaba te reconhecendo. Às vezes ela nem sabe exatamente de onde é, mas ela fica no inconsciente, né? Fica aquela coisa: eu conheço esse cara de algum lugar. Ah, você é aquele cara. Então, depois de você esquecer, claro, é uma lente de aumento que colocou, né, no trabalho de todo mundo ali.
Antes do Oscar, daqui a pouco está entrando no palco, Oscar, só para a gente finalizar, queria que você comentasse a respeito de outros projetos. O que está brotando aí nessa mente pródiga de comediante de nova geração?
Então, nada. Eu queria fazer um curta de um texto que eu encontrei, que é muito bom. Fala da relação das pessoas, que as pessoas têm com outras pessoas que estão hierarquicamente abaixo delas. E eu achei muito interessante, assim, muito social e tudo mais, comportamental. Daí eu consegui tudo, consegui câmera, consegui diretor, consegui produção, consegui tudo, mas não deu tempo. A gente marcou 2 dias pra filmar e não deu tempo, começou a atropelar. E eu já queria fazer teatro, uma coisa de teatro que eu, é uma coisa que eu quero voltar a fazer de qualquer jeito, entendeu? Eu quero ficar em cartaz com uma peça de teatro. Então, assim, eu tô vendo que tudo que eu tô tentando fazer não tá dando certo. Por quê? Por causa do tempo. Então, em vez de me martirizar, falar, ai, eu fico inventando mil coisas e não consigo, não. Então, não vou inventar mais nada. E vou indo, entendeu? E vou fazer o stand-up, que é uma coisa que eu tô fazendo, que é o meu solo, aos sábados, e aqui no Clube da Comédia, e o CQC. É isso. E vou deixar... E vou ficar quieto um pouco, porque senão. Porque eu sou um cara muito hiperativo, entendeu? Se eu bolo uma coisa e não faço, eu fico meio frustrado. Pô, caramba, não consegui fazer. Porque eu sou muito de correr atrás, de ir e fazer e acontecer, mesmo que seja muito ruim. Mas aí o tempo é uma coisa que te impede, né? Mesmo. É uma coisa forte que fala, meu, não dá, não dá. Entendeu?
É muito físico, né?
Pois é, quase que eu não venho aqui hoje, por exemplo, entendeu? Que é um compromisso. Então é complicado, tá bom já. Clube da Comédia, meu solo e o CQC. Tá ótimo.
Oscar, prazer conversar com você.
Não, imagina.
Desejo muito mais sucesso ainda. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima, um próximo bate-papo. Obrigada.
Obrigado, obrigado a vocês.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.